a santidade da porta ao lado, tantas vezes evocada pelo Papa, a qual todos podem aspirar. Assim como na exortação apostólica pós-sinodal Christus Vive, Francisco convida os jovens a seguirem pelo caminho da santidade, a exemplo do que fez o jovem Carlo Acutis. Nascido em Londres em 1991 e tendo vivido em Milão, Carlos faleceu em 2006 em Monza de uma leucemia fulminante. Foi declarado venerável no verão de 2018. Em 6 de abril passado, seus restos mortais foram transladados para o Santuário do Despojamento em Assis, a pedido do arcebispo Dom Domenico Sorrentino. Tinha uma grande abertura aos outros, sobretudo aos mais necessitados, sem nenhuma distinção de raça ou de religião, afirma o postulador de sua causa de beatificação, o jornalista do L'Osservatore Romano, Nicola Gori. Carlos sempre foi um jovem normal, com hábitos semelhantes aos seus pares, amava estudar, jogar futebol e estar com os outros. Porém, ressalta Gori, descobriu um grande amigo, Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos, tornando-se assim um apóstolo. Como? Por meio do que mais gostava, tecnologia da informação. Em virtude disso, realizou uma exposição sobre os milagres eucarísticos para compartilhar com todos a alegria de um encontro concreto com Jesus. Nicola Gori é autor de Um Gênio da Ciência da Computação no Céu, biografia de Acutis, publicada pela Livraria Editora Vaticana e acompanhada pelo documentário produzido pela Oficina da Comunicação em Vatican Média, intitulado A Minha Autoestrada para o Céu. Ele era um gênio, diz Gori, porque mesmo não tendo completado os estudos especializados, era capaz de criar programas de computador melhor que os acadêmicos e de usar as mídias sociais com o objetivo de evangelização e da promoção humana. Os pilares de sua espiritualidade eram Nossa Senhora e a Eucaristia, que encontrava todos os dias no altar e também na busca pelos pobres. Em casa, pedia para colocar a sobra da comida em recipientes para então levá-la aos desabrigados locais. À noite, conta Gori, ele costumava ir com os pais pelas ruas de Milão para distribuir cobertores e refeições quentes aos desabrigados. Dava justa medida ao dinheiro e se zangava quando queriam comprar-lhe um segundo par de sapatos. Além disso, acrescenta o postulador, ele tinha o hábito de juntar as ajudas semanais que lhes eram dadas pela família para entregá-las aos necessitados da obra de São Francisco em Milão. Entre as tantas histórias, há também aquela sobre os porteiros de alguns imóveis próximos à sua escola. Quando ele saía de bicicleta de manhã, conta Gori, ele parava para conversar com essas pessoas, sobretudo imigrantes pertencentes a outras religiões. E depois tem a história sobre o batismo do empregado de Carlo, vindo das Ilhas Maurício e no centro do processo de beatificação. O homem, especifica o postulador, declarou que foi convertido por Carlo, a partir do testemunho e da coerência de vida deste jovem, mais do que de palavras. Tão logo baixou o hospital, disse aos pais: ofereço os meus sofrimentos que deverei sofrer ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja, para não ir ao purgatório e ir direto ao céu. E diante dos sofrimentos, procurava minimizar. Há pessoas que sofrem muito mais do que eu, respondia as enfermeiras que lhe perguntavam como ele estava. E acrescentava: não acorde a mãe que está cansada e se preocuparia mais. Antes de seus restos mortais serem levados à igreja Santa Maria Maior em Assis, em 6 de abril deste ano, estiveram na Catedral de São Rufino, onde pela primeira vez foi executada a canção dedicada a Carlo, Não Eu, Mas Deus, de autoria do artista Marco Mamoli, autor de Emmanuel, o hino da Jornada Mundial da Juventude do ano 2000, junto ao maestro Michele Rossati. A mãe de Carlo, Antônia Salzano, distribuiu aos presentes um kit em recordação do filho de seu amor pela Eucaristia e por Nossa Senhora, na esperança de que possa servir para estimular a reflexão na era da internet. Já na Igreja Santa Maria Maior, no Santuário do Despojamento, a tumulação realizou-se diante de centenas de fiéis ao final da missa presidida por Dom Sorrentino, após a leitura e assinatura de um documento que foi sigilado e inserido dentro do túmulo para testemunhar a oficialidade da transladação.